Bom. Pois. Título deste episódio. Que grande alegria estar aqui hoje.
Ah, não tinhas, pô, não? Não tinhas. Não tinha. Malandrão, pá. Aqui é aquele chapanho.
Sim. É dia grande de futebol e por isso
e
eu achei que...
tu estás em êxtase. Tu estás maluco.
Estou. E achei que fazia sentido trazer aqui uma história sobre hamsters.
Claro que sim.
Eu sou assim, imprevisível e mágico. Alguma vez eu faria aquilo que é esperado.
Nunca na vida.
Vou ser uma caixinha de surpresa.
Mais línguas dirão: ah, Marco a ser Marco, quando estava ontem à tarde a escrever o episódio, nem se deve ter lembrado que a emissão é anunciada.
Ah, alguma vez.
E a isso eu respondo. Essas mais línguas eu respondo. Sim, senhor, é verdade, por acaso é. Mas, ainda assim, eu creio que isto vai ter muita, muita qualidade. Tenho para vos dizer. O que é que se passa? No Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão, epá, e obrigado aos nossos ouvintes que mantêm esse espaço vivo, um ouvinte chamado, pelo menos que assina, Hitman PT, deixou lá uma memória da juventude sobre esse bichinho mágico que todos queremos ter quando somos pequenitos e quando não nos dão um cão, que é o hamster. Não sei se algum de vocês teve hamster.
É, nunca tive.
Não.
Nem nunca percebi o conceito. Vais ter um hamster, não sei.
São muito fofinhos.
Não são.
São fofinhos.
São ratos.
Eu estou a dizer que são fofinhos.
São ratos.
Mas depois estão ali presos.
E responde, sei lá, um hamster responde pelo nome, chamar, não te liga nenhuma.
Eu acho que pode
ser. Está lá na rodinha dele.
Não, eu acho que eles vêm ter connosco.
Não vêem nada. E se vêm é para te fazer mal.
Mas já percebi um hamster.
Diz.
Já tiveste um?
Não, tive porquinhos da Índia, isso tive. Que é parecido, é maior.
Mas há outro país que tem direito a porquinhos?
Boa questão. E porquê que são porquinhos da Índia? Porque aquilo não tem rigorosamente nada de suíço.
Nada.
Da Índia.
Não tem nada a ver.
Bom.
Deixa-me só perguntar ao César, queres uma letra?
Pá, não me faças isso.
Mas eu estive a pensar nisto e normalmente há três níveis de bichos alternativos ao cão nos quais os pais investem na fase em que os miúdos querem um animal de estimação em casa.
Então,
há o nível fácil, não é?
Que é
o básico, que é o peixe, não é? O peixe de aquário, tradicional aquário com um peixinho vermelho. É um animal, não é? Mas um peixinho não corre atrás de bolas.
Claro que não.
E o nível de interatividade dele está mais próximo do de uma planta, não é? Mas há pais que optam por isto porque, assim como assim, é um ser vivo. Tem olhos.
Mas é muito específico, porque é um peixe que tem que ter nascido em fevereiro para ser de aquário.
Bravo. Poça.
Ah, isto é extraordinário.
Eu não sei se consigo acompanhar este ritmo tipo 2 AVCs.
É complicado.
Sim.
Desculpa.
Mas pode ser batizado também, podes dar um nome a um peixe, não é?
É pá, mas de novo. E ele dá por isso?
Creio que não.
Jeremias, é pá.
Não.
Zero.
Depois, nível 2, mais ousado, uma tartaruga. Já é preciso ser-se um pai ou uma mãe mais arrojados, porque aqui já entramos na criatura de quatro patas.
Sim, e podem crescer muito, atenção.
Está ali entre o peixe e o hamster, não é? No fundo, aliás, eu acho que há um capítulo na evolução das espécies do Darwin que explica que uma vez um peixe e uma tartaruga foram para os copos e ficaram num tal estado que acabaram por se envolver num one night stand.
Não.
E foi assim que surgiu o hamster.
Foi?
Achas? Foi. Eu acho que sim.
Epá.
Atenção, há aqui rigor científico.
Sim, sim.
Isto não são coisas que te ocorreram de repente.
Não. Nome científico, Ratis Piscis.
Ratis Piscis.
Claro que sim.
Depende de um peixe.
Claro.
David Attenborough, bom dia. Aprenda.
Depois de toda esta estupidez, vamos então à história deste ouvinte. Passou-se há 15 anos, diz ele. Era eu um jovem estudante universitário, habitava um quarto alugado na Amadora. A proprietária da casa era uma simpática senhora solteira que rondava os 40 anos e também ali morava. A convivência era pacífica, eu estudava, ela fazia a sua vida, ambos coexistíamos em perfeita harmonia, até ao dia em que surgiu a Maria Alice.
Quem?
Fanfã! Não sei porque é que fiz Fanfã.
Mas foi muito bonito.
Ficou bem.
Acho que foi a maneira como ele escreveu isto. Como ele explicasse a seguir, a Maria Alice era um hamster. Mas... diz ele, não um hamster qualquer. Era um hamster que não me pertencia e também não pertencia à minha senhoria. A única função daquele roedor naquela casa consistia em sobreviver durante alguns dias enquanto a dona, amiga da proprietária, estava de férias. A missão era simples, era ridiculamente simples, tão simples que seria praticamente impossível alguém falhar. A minha senhoria mostrou-me a gaiola pousada em cima da máquina de lavar roupa na marquise. Pá, aproveito para dizer, péssimo sítio para pousar um meio roedor, não é? Se o deixam lá em cima durante a centrifugação.
Ela até pode divertir-se aí, sim.
Sim, sim, há pessoas que... Está confirmado que há pessoas que sentem sensações.
Em cima da centrifugação da...
Há quem diga.
Há senhoras que dizem que...
Há quem diga.
Há senhoras que se sentam lá quando aquilo está...
Com que objetivo, Nuno?
Alegria. Não, mas é a mesma coisa que acontece. Não, as senhoras as podem dar a homens. Às vezes os carros, não é, que têm suspensões mais...
Sim, sim.
Eu lembro-me de ficar entusiasmado, não por nenhuma razão que não...
Já me aconteceu
físico,
também.
Em táxis antigos, porque a suspensão é lixada.
Pá, o Vasco.
Olha,
o Vasco,
não sei.
O Vasco olhou para mim imediatamente, como que diz? Que pessoas são estas?
Não sei quem é a senhora.
Mas nunca vos aconteceu?
Não.
Já. Epá,
não, não, porque aquilo faz uma espécie de uma massagem rafadão.
Faz.
Não faz.
Ah, é?
Não, vocês têm problemas. Vocês...
Obrigado pela minha empatia, Sérgio.
Estão a ser mentirosos.
Não.
Nuno, claro.
Quem nunca, não é?
Claro. É entusiasmo ao ralenti?
É. A minha senhoria, diz ele, informou-me que aquele pequeno ser felpudo era o animal de estimação da sua amiga que estava de férias durante uma semana. Aproveitou também para me transmitir uma única instrução: não o tirar da gaiola. Epá, era simples, não eram regras do género não molhar, não alimentar depois da meia-noite, não expor à luz. Era só... Perceberam esta referência?
Sim, sim, uhum. Sim, eu percebi.
Obrigado, Ricardo.
É Gremlins, não?
Gremlins, senhor.
Bomba. 50 pontos para mim.
Eu não...
Era só não tirar o hamster da gaiola, ou seja, nem sequer era uma coisa que ele tinha de fazer. Na verdade, estava tudo bem se ele não fizesse nada e apenas se metesse na sua vida e não chateasse o ratinho. Como ele sublinhei bem, era só isto. Não havia uma lista de 20 regras, não havia alimentação especial, não havia medicação, não havia cuidados veterinários, apenas uma regra: não tirar o hamster da gaiola. A grande questão é: se ele não tivesse tirado o ratinho da gaiola, esta história estaria nesta rubrica?
Claro que não.
Mas eu sou assim tão previsível.
Ainda bem que tirou o rato da gaiola.
Deixem-me lá então continuar a ler. Alguns dias mais tarde, a minha namorada foi visitar-me depois das aulas, numa tentativa patética de impressionar alguém que claramente merecia melhor critério na escolha de companhias. Decidi apresentar-lhe a grande atração da residência, a Maria Alice. E agora lanço uma questão para você, para os nossos ouvintes, que é: apresentar um hamster é sexy? Mulheres ficam impressionadas com isto?
Eu tenho um palpite, eu não sei bem, mas...
Apresentar um cão pode ser sexy. Um cachorrinho, sim, não é? Ter um cachorrinho é sexy.
Diria que não.
Uma tartaruga, depende do tamanho. Se for a clássica tartaruga pequenita, daquele aquário transparente com a palmeirinha, não. Se for uma tartaruga já do tamanho de um pão, eu acho que isso já dá ao dono da tartaruga uma certa aura, não é? É sexy de um modo algo extravagante.
Dá?
Eu acho que sim.
É possível.
Não irias apreciar um homem que tem uma tartaruga do tamanho de uma carcaça.
Mas elas cheiram mal.
Eu já tive.
Ou a que transportou o Dr. Mário Soares, imagina.
Exato, olha.
Tens a tartaruga que transportou o Dr. Mário Soares. Aí sim.
Bom, fomos até à Marquise, diz ele, observar o animal. Até aqui tudo normal, mas aparentemente observar um hamster não era suficiente para mim. Primeiro aproximei-me da gaiola, depois abri a portinhola superior, depois introduzi a mão lá dentro e finalmente aproximei o dedo do focinho da Maria Alice. Fanfã!
Bonito.
O plano era simples, diz o nosso ouvinte: uma festinha amigável, uma interação saudável entre duas espécies que sempre viveram em relativa paz. Ratos e homens. Steinbeck.
Oh, bravo.
Foi...
O Ricardo está aqui para apanhar referências.
Bom, já tem 100 pontos.
E reparem bem na vastidão
pontos
de referências, que vai desde Gremlins até Steinbeck. Foi então que a Maria Alice tomou uma decisão diferente e que mudaria o rumo dos acontecimentos, diz o nosso ouvinte, num movimento tão rápido que ainda hoje suspeito que tenha sido executado por um profissional treinado. A pequena criatura saltou e cravou os dentes no meu dedo. Eu não fazia ideia que um hamster podia ter este nível de agressividade, dada a fofura, não é?
É, pá.
É. Não fazia ideia, juro. Não doeu praticamente nada, mas assustou-me. E quando um ser humano é apanhado desprevenido por um hamster homicida, o corpo reage. E agora, malta, preparem-se para emoções fortes.
É que aí vem, não?
O meu braço executou um movimento reflexo de recuo tão rápido que a Maria Alice não teve tempo de largar o dedo. E foi nesse momento que a Maria Alice entrou na lista restrita de ruidores voadores. Ainda hoje não consigo descrever a trajetória exata. Só sei que num instante antes existia um hamster agarrado ao meu dedo e no instante seguinte existia apenas ar. Olhei para a mão, nada. Olhei para a gaiola, nada. E foi então que o meu olhar encontrou um detalhe particularmente perturbador. A janela da Marquise encontrava-se completamente aberta. Escancarada,
então...
qual portal para a tragédia. Durante alguns segundos, eu e a minha namorada permanecemos imóveis, em choque, a tentar perceber se tínhamos acabado de lançar um hamster para fora de um primeiro andar. Corremos para a janela, olhámos para baixo, o que vimos não ajudou. Lá embaixo existiam árvores, arbustos, vegetação densa, quintais e vários gatos. muitos gatos, todos eles perfeitamente capazes de transformar a Maria Alice numa saudosa recordação. Primeiro procurámos no chão da marquise da cozinha, embaixo dos móveis, em cima dos eletrodomésticos, nada da Maria Alice. Descemos imediatamente as escadas do prédio, pedimos autorização numa loja para aceder às traseiras do prédio e iniciámos uma operação de busca que, olhando para trás, teve tanto de hilariante como de estúpido para qualquer pessoa que a tenha presenciado. Durante 20 minutos, dois estudantes universitários semi-adultos percorreram quintais, canteiros e zonas de vegetação rasteira à procura de um hamster desaparecido. Não tínhamos qualquer estratégia, apenas esperança e um nome: Maria Alice. O problema dos hamsters é serem pequeninos, não é? Que isto com um pónei nunca acontecia. Se um pónei desse uma dentada na mão de uma pessoa e voasse por uma janela, facilmente se descobria nos arbustos. Passámos largos minutos de cócoras a chamar por um rato em voz alta, com aquela voz infantilizada que se usa com os bebés. Maria Alice, Maria Alicinha.
Sim.
Porque é assim que eles vêm ter connosco.
É. De outra maneira não vêm.
Não.
Enquanto isto acontecia, vários gatos observavam aquilo tudo. Juro que alguns deles pareciam divertir-se. Cada vez que eu cruzava o olhar com um destes felinos, tinha a sensação que ele sabia mais do que estava a querer contar. Ao fim de algum tempo começámos a aceder à realidade, a Maria Alice tinha desaparecido e eu tinha uma nova preocupação: como iria eu explicar à minha senhoria que tinha conseguido falhar a única tarefa que me tinha sido pedida, uma tarefa que consistia literalmente em não fazer nada. Comecei inclusivamente a ponderar soluções desesperadas. Seria possível comprar um hamster parecido? Será que alguém nota a diferença entre hamsters semelhantes? Existirá um mercado paralelo de substituição de hamsters? São perguntas que nunca pensei vir a fazer a mim próprio e que eu nunca pensei que iria fazer nesta rubrica também. Derrotados, regressámos ao apartamento, mas antes de aceitar definitivamente o meu futuro como responsável pelo desaparecimento de um ruidor doméstico, fizemos uma última inspeção à casa e foi então que aconteceu o incrível. De trás da máquina de lavar roupa surgiu uma pequena figura branca e era a Maria Alice.
Ah,
atrás da máquina.
Graças a Deus.
Bravo. A Maria Alice sobreviveu ilesa ao voo inaugural. Aterrou algures atrás da máquina de lavar roupa e passou o tempo todo escondida enquanto nós organizávamos buscas e interrogávamos gatos. Agarrei imediatamente na Maria Alice, devolvi-a à gaiola, fechei a porta, verifiquei duas vezes, talvez três. A minha senhoria nunca soube nada, a verdadeira dona nunca soube nada, até hoje, não é? Se estão a ouvir isto. A Maria Alice estava viva, inteira, milagrosamente viva, mas diz ele que provavelmente precisou de acompanhamento psicológico para se recompor.
Claro.
É fácil.
Não, não é?
Estou aqui a pensar qual é a tua opinião sobre dar nomes humanos a animais. Maria Alice.
Então, a minha cadela chama-se Flor.
Mas quer dizer,
não. Flor está ali no limite.
Mesmo chiclete, eu acho que deve haver uma pessoa ou outra no mundo, não é?
Devido.
Flor. Não, é capaz de haver.
Sim?
É capaz de haver um
Fernando
Chiclete.
Sim, sim.
O moço Fernando Chiclete.
Esse chiclete é o primeiro nome, o apelido é táxi.
Claro.
Ah, lá está. Claro.
Referência.
Referência! Não é Steinbeck. Esta. Como não é Steinbeck, o senhor Ricardo já.
Não,
enfim.
Não, eu também apanhei esta e registrei para dentro.
Sim.
Claro, claro.
É que eu estou quase, mas eu não cairo.
Ai, meu Deus. Sim, não olhes para mim.
Ai.
Eu tenho esse disco dentro da lata, mas está enferrujado e não se consegue abrir.
A sério?
É pá, sim, eu não tenho unhas também. Quer dizer, agora tenho unhas na mão esquerda porque não as consigo roer. Mas... só tenho unhas numa mão, pá.
Numa mão, eu adoro a conjugação dessas duas palavras. Numa mão.
Unhas numa mão.
Sim.
Bom.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service call.